Boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito o vereador José Luiz para que faça uma leitura do trecho da Bíblia.
Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amai os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Amém.
É fácil. Registro a presença do Leão, Jornal Novo Tempo. Funcionários da casa, coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Sessão, ordem do dia da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2019. Proposições. Proposição número 14 de 2019, escrita pelo vereador Lucas Campos da Silva. Requer a mesa, ouvido plenário, na forma regimental, para que se oficie ao Executivo o seguinte pedido de providências. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criação de um banco de oportunidades municipais, onde, em parceria com todas as empresas de Barro Ribeiro, vise orientação trabalhista, encaminhamentos de currículos para serviços temporários e estágios para alunos de curso técnico ou terceiro grau. E também, após a identificação das necessidades, possa ofertar curso com a finalidade de aprimorar a mão de obra, incentivar e preparar pessoas para o mercado de trabalho. Os profissionais deverão ser cadastrados e, conforme a solicitação das empresas que forem parceiras, encaminhados para uma entrevista. Esta rede poderá ser virtual e, com o avanço da tecnologia, a internet facilitará o acesso a esse banco, ligando profissionais e empresas, assim disponibilizando os currículos online para as empresas cadastradas. Através do BOM, os cidadãos e empresas do município poderão localizar prestadores de serviço como encanadores, hidráulicos, pintores, jardineiros, domésticas, eletricistas, motoristas, mecânicos, entre outras dezenas de profissão. Proposição de número 15, escrita pelo vereador Lucas Campos da Silva. Requer à mesa, ouvido plenário, para que se oficie ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providências. Solicita ao Executivo Municipal que faça a restauração da pracinha localizada na Rua Aldo Dias, bairro Mate Doce, que encontra-se em total estado de abandono. Ou busque, através do projeto Adote uma Praça, parceria para a realização desse serviço. Proposição de número 16, escrita pelo vereador Eduardo Bischoff. Requer à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, o seguinte pedido de informação. Se existe algum planejamento por parte do Poder Executivo para o aproveitamento ou não das cabanas localizadas no Parque Municipal. Essa é a ordem do dia, presidente.
Obrigado, secretário Eduardo. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Campos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente vereador, nosso funcionário também, Dércio, funcionários do Legislativo, todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Boa noite, venho rapidamente neste pequeno expediente para falar das proposições na qual eu assinei. Rapidamente vou falar sobre elas, sem tomar muito tempo. Também cumprimentar o nosso assessor jurídico, que hoje está fazendo parte da mesa, o doutor Eduardo Ibner. Bom, o primeiro que eu protocolei foi que o município comece a fazer o BOM, o Banco de Oportunidades Municipal. Eu trouxe essa ideia de outros municípios, eu estive pesquisando, vários municípios que já estão fazendo, e vem de encontro ao grande problema do desemprego que tem na nossa cidade. Infelizmente, eu até tentei correr atrás de alguns dados para a gente saber qual o índice de desempregados dos municípios, para saber o que, que a gente tem de números para a gente trabalhar em cima e acabar fazendo políticas públicas em cima disso. E, infelizmente, a gente não tem. Mas, muito bem. O bom é uma situação, tu pode fazer ele de maneira caseira, tu não precisa de ajuda de fora, nem de nada. Tu pode fazer ele apenas com a vontade de trabalhar. Tu pode fazer ele dentro do município sem precisar auxílio externo, né? Tu pode chamar todas as empresas, todos que têm registro CNPJ dentro do município, fazer um cadastro dessas empresas, ver a necessidade de mão de obra deles e abrir a oportunidade para as pessoas que estão atrás de emprego, ou que são qualificadas ou não, de largar os seus currículos e preencher sua ficha neste banco de oportunidades. Aí, por exemplo, se as empresas precisam de alguém, vão lá e vão no banco de oportunidades. Funciona mais ou menos como um Cine. E também tem aquele, por exemplo, o doutor Cirineu tem que pintar a sua casa. Onde é que ele vai? Vai lá no Bom ver quem é que tem de pintor na cidade. E fica essa troca de ideias, experiências. Daqui a pouco o Cirineu vai lá, avalia como bom o trabalho deste cidadão. E aí só vai. Então, é só questão, acho, de querer fazer, de troca de experiências, de ideias. E também pode surgir a oportunidade dessas empresas que forem parceiras deste projeto de patrocinar cursos de qualificação para ter a mão de obra qualificada para o atendimento das necessidades dessas empresas aqui hoje dentro do município. Eu acho que é um projeto bem bacana, bem legal, já vi que dá certo em outros municípios e por que não tentar em Barra do Ribeiro? Fica aqui essa nossa sugestão ao Executivo Municipal, peço o apoio dos colegas vereadores para que aprovem e que se alguém quiser dar mais alguma ideia, alguma sugestão produtiva e construtiva, ficam todos à vontade. E a segunda proposição que eu protocolei nesta sessão foi sobre a pracinha que se encontra nos fundos da rua Aldo Dias, a pracinha da Mate Doce. Eu sei que vários colegas também já foram cobrados, eu sei também que o senhor José também já esteve lá com uma turma lá fazendo uma limpeza, mas, assim como na Praça da Pavão e na da Tangará, eu queria que o Executivo Municipal desse esse auxílio na busca de alguma empresa, de alguém que queira fazer também o adote dela, conforme a Lei 13.74 de 2001, do saudoso ex-prefeito Dr. Carlos César de Albuquerque. Daqui a pouco a gente consegue devolver uma pracinha restaurada com os brinquedos de qualidade, de respeito à comunidade que mora lá. Muitos moradores, no dia que eu estava lá, junto com meu primo, se colocaram à disposição que se conseguirem o material, se conseguirem tinta, conseguirem o material para fazer a limpeza e a restauração da própria praça, se colocaram à disposição para ajudar e trabalhar junto. Então, acho que não tem porquê de não tocar adiante esta situação. Ou se o município tiver recursos, mão de obra sobrando, pode fazer também toda a restauração da pracinha, limpeza, pintura, e que mantenha assim para o bem da nossa comunidade. Também temos a proposição de número 16 de 2019, do vereador Dr. Eduardo Bischoff, que eu já abro meu voto aqui, serei favorável a ela, e volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Registro a presença do suplente de vereador Dércio Santos. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário, doutor Eduardo Ibner, suplente vereador Dércio, Jornal Novo Tempo, subo essa tribuna para falar da nossa pauta hoje, curta, mas não tão menos importante. Primeiramente, falando da proposição número 16, assinada por mim. Quem acompanha a política há mais tempo e tem uma boa memória sabe que eu trabalhei essa questão em outros governos, enquanto oposição, enquanto situação, enfim. E nada mais justo que agora, no terceiro ano de governo, do nosso partido, da nossa coligação, que eu questione e traga isso de volta para a pauta, para reverberar, para reviver essa, a importância de a gente dar um destino para os prédios públicos. Hoje a gente não vê uma opção ainda do que será feito com as cabanas. A gente não vê movimentação de reformas, assim como a gente não vê movimentação de derrubar, enfim. Então, chega a hora de o poder público discutir novamente o que fazer com esse patrimônio público que, por nos anos 70, início dos anos 80, muito botou dinheiro no cofre da prefeitura, trazendo gente de tudo que é lugar do Estado. Inclusive, vários lugares, quando lembram da Barra, lembram das cabanas, lembram do camping. Enfim, então, eu trago isso para a pauta justamente para voltar essa discussão. Temos também a proposição do vereador Lucas, que eu queria frisar, a proposição número 14, interessantíssima. Inclusive, a gente tem já relatos de aplicativos que estão trabalhando essa questão do bom. É uma nova geração, uma nova tecnologia que pode auxiliar, principalmente no setor terciário, nos serviços, e ajudar as pessoas da Barra que mereçam e, porventura, e por consequência, as pessoas que precisarem dos serviços também. Também reservei esse espaço para falar também sobre a van. Hoje não é a van, é a van recebida pelo município, na Secretaria de Saúde, emenda do deputado federal Alceu Moreira, uma van de 15 lugares, se não me engano, com a possibilidade de atender as pessoas com dificuldade de locomoção. Uma pauta muito trabalhada aqui pelos vereadores, todos já questionaram nesses 2 anos e meio a importância de ter acessibilidade para as pessoas. Isso não foi feito em outros governos, inclusive em governos que tiveram vereadores aqui que trabalhavam a causa. Então a gente tem que parabenizar o executivo por receber essa emenda parlamentar, parabenizar o deputado por nos agraciar, seja do MDB, seja do PTB, seja do PSB, seja, enfim, do partido que for. Mas então eu parabenizo aqui o executivo por continuar captando recursos, continuar não perdendo recursos e podendo hoje agraciar a comunidade com algo tão importante. Enfim, era o que tínhamos para hoje. Talvez eu volte nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, jornal Novo Tempo, Dércio. Tudo bem? Louvável a proposição 014 do nosso colega Lucas, né? Esse banco de oportunidades municipal, onde envolve a qualificação também e a recomendação também de profissionais na nossa área aqui no município. Até para a prefeitura também, a gente pode, para quem trabalha na própria prefeitura, pode indicar alguém que seja do município. É muito interessante. Só basta, então, o executivo abraçar o projeto. Esse já existe em várias cidades, no Vale dos Sinos, Canoas. Várias outras cidades existe esse projeto. E foi uma coisa que deu certo. Procura, então, naquela localidade, e o profissional é indicado. E até a qualificação. Pode-se buscar verba para isso. Acontece. Pessoas que fazem afazeres na casa, enfim. Pessoas, como ele disse, pintura, pedreiro. Por aí se vai. Então, é importante a qualificação e também a indicação do profissional ao trabalho. Então, é aquilo. O Nenê Naibert sempre dizia, né? Valorize o que é nosso, o que é daqui. Eu estranho muito as proposições do vereador Lucas, quando até foto ele bate, então, da pracinha ali na Aldo Dias, porque parece que não está havendo comunicação entre a base do governo na Câmara com o Executivo. Porque isso aqui é só sentar lá com o prefeito, existe o projeto. Na época eu era vereadora, de 2001, que era Adote uma Praça. Começou lá com o Gatino, era adotar um canteiro, né? É, depois veio Adote uma Praça. E é importante, então, lembrar de que nós temos brinquedos nas cidades, mas eles têm que ter a manutenção. Muitos que eu vi nos meios sociais, no jornal, no, em Facebook, em redes sociais também, que muitas pessoas já adotaram este meio de ficar com as praças, né? Adotarem as praças. Então seria um bom começo para a administração abrir os olhos e deixar as crianças se divertirem. E pelas fotos aqui, ela está bem estragada, a nossa praça, né? Lá da Aldo Dias. Porque na hora do voto eles vão lá buscar. Na hora do voto todo mundo vai buscar. Aí prometer. Desse atual governo, não vejo muita coisa, não. Não vejo mesmo. O que eu vejo é muito lixo na rua. Isso me entristece demais. É aquele velho ditado que se diz: santo de casa não faz milagre. Faz milagre, sim. Só colocar a pessoa certa no lugar certo que as coisas fluem, andam. E quero comunicar nessa tribuna também que os nossos veículos da saúde, eles estão saindo direto. Aumentou a quilometragem muito na nossa Secretaria da Saúde. Inclusive com o feedback da própria secretária na casa, em particulares, fazendo então campanha política. Então aviso aos nobres colegas que a nossa verba pública, ela não é para uso político, para fins políticos. Ela é para uso da população. Então, precisa a secretária pegar o veículo nosso do município e ir na casa do paciente ou de alguém que foi conduzido na van. Então, é mais um carro para ela poder usar para fins políticos. Isso aí, para mim, não serve. Eu, quando fui secretária por alguns meses, dias, eu não fiz isso. Eu quis fazer o que estava à minha alçada. Agora, politicagem não tem que fazer. É verba pública. É campanha injusta com os próprios colegas de partido dela. É campanha injusta também com toda a comunidade. É uma campanha feita antes. Porque ela não é secretária para fazer visita nas casas. Ela é secretária para saber se nós temos a vacina tipo C para meningite, para saber se está tudo andando correto, como anda o PA, como estão as coisas. Não para ir visitar as pessoas. Eu falei isso em outra sessão,
tempo de torno,
como líder. E torno a repetir. Mas eu estou no grande.
Ah, é, desculpa. É, não tem. Não, infelizmente não tem assunto,
né? Continuamos então, depois. Muito obrigada, colegas vereadores.
Já. É, eu já vi também. Já teve. Obrigado, vereadora. O seu Atos não. Com a palavra, o vereador Sirineu. Já teve. Eu já ia esquecer.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente de vereador Dércio, venho aqui nessa tribuna rapidamente falar sobre as proposições que já foram bem esclarecidas pelos autores proponentes, e eu vou me ater aqui a uma proposição do colega Eduardo Bischoff, quando ele indaga a questão das cabanas. E realmente, as cabanas tiveram um papel muito importante em Barra do Ribeiro quando não haviam as pousadas. Lá na época do ex-prefeito Zé Gatino, que, se não me engano, foi quem construiu as cabanas, tinha um papel muito importante. Hoje, com o passar dos anos e a deterioração que esse material sofreu, elas já não têm mais necessidade de lá estar. Pelo contrário, aquele espaço poderia ser muito bem utilizado para outra coisa, quem sabe um centro poliesportivo. É, recordo ainda que o Dr. Albuquerque buscou uma solução para aquelas cabanas, enquanto prefeito, ele terceirizou. E depois da sua morte, a família respondeu a uma ação civil pública e o Anacleto, que deu continuidade àquele projeto, Carlos César, também respondeu. Mas, graças a Deus, ambos foram absolvidos, tanto em primeira como em segunda instância. A justiça foi feita. Quero aqui, nesse momento, registrar também uma proposição que foi encaminhada por mim na sessão, na primeira sessão, se não me engano, e que teve aprovação de todos os colegas, que foi encaminhada ao DENIT, indagando sobre a questão da obra da BR-116. Naquela oportunidade, a minha dúvida era com relação se havia empresas terceirizadas, empresas privadas, prestando serviço juntamente com o Exército Brasileiro. E, para satisfação nossa, houve o retorno de um ofício do senhor superintendente do DENIT, onde ele aponta que, além do Exército Brasileiro, existem 4 empresas, e citou até os contratos, que estão prestando serviço nesse trecho de Barra do Ribeiro. Essa documentação eu irei passar para a Secretaria da Fazenda para que tome as providências de acompanhamento para cobrar o ISS, recurso tão necessário para todos nós aqui de Barra do Ribeiro. Quero fazer um registro aqui desta tribuna também, com relação ao que foi falado aqui pela minha colega vereadora Johnny. Eu não vejo o fato da secretária visitar as casas, eu não vejo nenhuma campanha quanto a isso. Ela está exercendo o seu papel, o seu cargo de secretário, e está demonstrando com isso que se preocupa com as pessoas em Barra do Ribeiro. Esse atendimento diferenciado deveria ser elogiado e não criticado. Porque é muito importante quando o chefe de um setor vai lá e busca saber nas casas como foi o atendimento, o que, que houve de errado. Não se baseia apenas em matérias que são veiculadas no Face. Não, a secretária vai lá e tira limpo e arruma e busca a solução. Se tiver... Não, ela está exercendo um cargo público, ela tem o direito de usar o cargo da secretaria durante o expediente. Eu tenho certeza que a senhora, como secretária, também fez isso, deu atenção para as pessoas. Então, eu acho injusto...
Senhores...
Senhor. Sobre o regimento. Eu não estou lhe dando a parte. Eu vou continuar, presidente. Presidente, me assegure o tempo.
Senhores?
Me assegure o tempo, senhor presidente.
Não tenho...
Eu tenho direito de me manifestar. Senhores. A questão toda é o seguinte. O que eu não vou admitir aqui é que se faça injustiça com a secretária da Saúde ou com qualquer secretário. Estão exercendo o seu papel, está fazendo o seu serviço, está trabalhando. Não quer dizer que ela tenha que fazer o seu serviço usando o seu veículo particular. Ela está investida de um cargo público. E durante o seu expediente, exercendo a sua atividade, ela tem o direito e deve continuar usando. Portanto, a senhora me desculpe, eu tenho maior respeito pela colega, mas eu não vou concordar e não posso, de forma alguma, admitir que lancem dúvidas com relação à lisura da nossa secretária da Saúde. Pode até pensar o que quiser. Não há nada que vincule a esse tipo de acusação que a senhora fez. E vou me referir sempre quanto a isso. Qualquer secretário, no uso das suas atribuições, pode e deve usar o veículo público para a sua atividade. Muito obrigado. Retorno nas explicações pessoais.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, suplente vereador Dércio. Queria falar um pouquinho sobre a van também, que o Eduardo citou aqui. Acho muito bom essa van ter vindo. É uma necessidade. Isso já causou até em redes sociais comentários sobre a acessibilidade da van. Uma senhora perdeu a perna, tinha que deslocar um carro para levar essa senhora, sendo que a van ia para o mesmo local. O que, que foi edificado? Não tinha no contrato que tinha que ter uma van com acessibilidade. Isso aí eu acho que nosso jurídico tem que cuidar muito. Para quando botar, contratar alguma van, ter acessibilidade, que isso aí é lei. E não teve como. O próprio cara da van disse que não. O contrato não tinha acessibilidade, não tinha no contrato acessibilidade. Isso aí é um erro, tem que cuidar muito disso aí. Porque é os pacientes que sofrem e é um gasto público. A prefeitura tem que mandar uma van e mais o carro para levar pacientes que não podem embarcar na van, que é muito alto e não tem acessibilidade. Mas eu acho que agora está solucionado o problema com essa van. Inclusive, uma van muito bonita, equipada, joia. Isso aí, o município, sobre isso aí, nota 10. Tomara que comece a funcionar ligeiro, que as pessoas estão necessitadas disso aí. Sobre essa situação que a Johnny comentou sobre campanha política antecipada, eu fui acusar nessa última eleição esse senhor aí que me atacou na rua, aí, que me chamou de ladrão, né? Disse que eu me elegia trabalhando na ambulância, usando ambulância. Tchê, se trabalhar bem num local de trabalho, fazer o que gosta, fazer bem feito, tratar bem os pacientes, é campanha política, ele me acusou disso aí também, na eleição passada, que eu usava ambulância. Quantos colegas meus, todo respeito, concorreram? Alguém se elegeu? Será que era só porque eu trabalhava numa ambulância no município? Não, tem umas coisinhas a mais, uns itens a mais aí, que tem que ser também levado em conta. Outra situação também, muito chata, que está acontecendo no município, é a situação da Corsã. Uma vizinha veio me reclamar essa semana, foram lá para fazer uma ligação d'água, abriram um buraco lá, deixaram a Bangu lá, o troço aberto, sumiu já o tijolinho, dinheiro público que está a empurrá-lo, porque esse calçamento custou grana. Poderia dizer que é um ponto esporádico. Não, no fundo lá também, na frente da casa do outro vizinho lá, tá, também fez um buraco e não consertou. Aí eu disse para o vizinho, olha, posso até falar lá, eu acho que o executivo tem que tomar também um pouco de providência com isso aí, digo aqui para os vereadores da situação, porque isso aí está gerando muito desgaste para o executivo sobre isso aí. Eu acho que o executivo tem que começar a fiscalizar, dar uma conversada melhor. Nós, a eleição passada, na outra gestão, tinha um acesso direto com o Valmor, que é um cara muito bacana, vinha sempre aqui onde a gente precisava. Nós tínhamos acesso direto a ele para comentar essas coisas. Só agora não temos. Tá. Comentário da entrada aqui, acho que a entrada vai ser calçada, tudo bem. Mas em outros locais aí, tchê, deixaram uma buraqueira. Não estou dizendo que eles não vão arrumar lá, só que o outro local faz um ano que está aberto lá, eles não fizeram. Aí vieram me reclamar, eu digo, olha, eu vou falar lá na Câmara, mas eu não tenho poder de ir lá e mandar Corsã ir lá botar os tijolinhos. Os tijolinhos já sumiu, não tem tijolo para repor isso aí, que esse acho que é um modelo que não sei, pelo menos eu não vejo mais em nenhum lugar aí o mesmo modelo. Então, um serviço que ficou muito bom, digamos de passagem, se foi uma coisa boa que o prefeito fez, Luciano, foi esse calçamento. A minha rua era um beco que o prefeito anterior disse para mim que não ia calçar beco sem saída. Pois o Luciano disse para mim, eu não vou calçar um beco, vou calçar todo o teu bairro. Foi qual o motivo, se ninguém sabe, foi o motivo que eu fui o partido dele. Prometi, Luciano, se tu calçar a minha rua, eu vou para o teu partido. E ele calçou não só a minha rua, calçou o bairro todo. Então, temos que preservar coisas que foram boas feitas numa gestão passada, não deixar destruir igual está sendo. Esse calçamento tem vários pontos que a Corsã está deixando assim, ó, tem vários amigos na Corsã, mas estão deixando a desejar. Vão pelo menos abrir o troço ali e botar as pedrinhas no lugar. Está dois baita buracos lá, agora chega a época de inverno, vai ser aqueles dois buracos lá, um no meio da rua e outro mais no fundo da rua. Então a gente não quer reclamar, eu digo, olha, tio, eu vou tentar lá, mas estão fiscalizando, porque eles estão atarefados aqui com a entrada da cidade, estão tentando arrumar. Mas, pô, foram lá ligar a água e deixaram aberto. Os tijolos já subiu, não sei, não perguntei para a vizinha, não vou dizer, sumiu já as pedrinhas. Então, um serviço ficou bem feito. Nós temos também a obrigação de cuidar o que ficou bem feito e preservar, porque isso tudo é dinheiro público que está indo para o ralo. Então, era essa a minha consideração. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas Campos. Passa. Passamos para o intervalo regimental. Alguém precisa de tempo? Não. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições 014, 015 e 016 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Em votação. Os que estão em acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero informar ao vereador nobre colega vereador Cirineu, com todo o respeito que eu tenho a ele e a sua família, que esta vereadora, enquanto foi secretária da Secretaria de Ação Social e também interina da Saúde, do governo Luciano Boneberry, nunca, e eu digo mais alto, nunca sentou num carro da Prefeitura Municipal. Sempre eu usei o meu carro. Inclusive, muitas vezes até errando. Quando nós não tínhamos carros para levar alguém, eu levava com o meu carro ou dava para alguém levar com o meu carro. Nunca eu fiz isso. Nunca eu utilizei veículo oficial para qualquer serviço da comunidade. Eu usei o meu. Nunca. E quando ele é usado, depois de horário do expediente, se o senhor der uma olhada no Jus Brasil, o senhor vai ver como advogado que ali nós temos várias denúncias e vários processos já executados como improbidade administrativa. Fazer uso indevido de veículo oficial é crime. E ela está fazendo, sim. E o senhor, como um advogado, também como um vereador, e também o senhor tem que defender a sua administração, é óbvio, mas não defenda o que é errado. Não defenda o que é errado. Quem faz visita domiciliar é o serviço social, não a secretária, é a assistente social. Esta é a função. Se o senhor me mostrar a descrição de um secretário que tem que visitar noturnamente todas as pessoas que fizeram uso dos veículos da saúde noturnamente, diga para mim, mostre para mim, eu venho a essa tribuna e digo que o senhor tem razão. Do contrário, eu lhe imprimo tudo que eu li aqui, da cidade, de várias cidades, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, São Paulo, enfim, está na mídia para qualquer um ver, Jus Brasil, de pessoas perdendo os seus cargos, os seus mandatos, e nós, como vereador, nosso papel é proteger, por fazer campanha política mesmo, não é visita, para perguntar como é que foi o B, o C, o D, o E, o F. Ela não tem que fazer esse feedback. Quem faz esse feedback é as meninas do serviço social. Não é parte dela. A parte dela é a parte administrativa, é bem atender o público que se encontra ali ou fazer visita, então, nos nossos PA, nossos ESF, enfim. Este é o cargo dela. Bem claro, improbidade administrativa. Fazer visitas fora de horário de funcionamento da secretaria. Não pode. Estão economizando? E aí, quem está pagando? O funcionário. É pior ainda que se ela vai dirigindo. Ela vai dirigindo? Vou saber. O carro da prefeitura? Vou saber. Pior ainda. Tem vários condenados nessa parte. E vários respondendo, e várias denúncias nessa parte. É errado. Agora, dizer a melhor que teve, porque foi visitar, não tem nada para fazer? Vai gastar o dinheiro público? Vai liquidar com os carros? Então, é esta a denúncia que eu faço dessa tribuna e também ao Ministério Público, que está aí. Que é só ele ler o Novo Tempo ou ver nas redes sociais, ele já vai apontar a irregularidade para chamar lá e responder. Assim como fizeram os 4 anos, 6 anos do governo Luciano Boneberg. Ele responder, mas aí o lá ligava ou ia lá e escrevia. Então, errado é. É errado. Tanto na legislação eleitoral quanto na legislação civil, é errado, sim. Não pode. Me mostra que pode, eu venho a essa tribuna e retiro tudo o que eu disse. Do contrário, vá ao Jus Brasil, que lá vai ter bastante processo.
Obrigado, vereadora.
Já com batido de martelo.
Mais algum vereador que faz? O vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores. Olha os buracos. Retornei a essa tribuna. Primeiramente, para convidar e tornar público aqui também pela transmissão da Câmara, que nessa sexta-feira, às 20 horas, nós temos a apresentação do filme filmado boa parte na Barra, inclusive com o nosso vereador aqui como no elenco, o vereador Claudir. Agora sendo apresentado no Engenho Santo Antônio, com apoio da Prefeitura, o que não aconteceu no governo anterior. Então, gostaria de parabenizar também a Secretaria de Educação, o diretor de Cultura, Eduardo Fraga, pelo feito, também o vereador, que participou do filme. Convidar todos para participarem, infelizmente não vou poder estar presente. Amanhã estou viajando para Brasília, com meu próprio dinheiro, sem uso de dinheiro público, ficando em casa de amigos que estão trabalhando no governo Bolsonaro, tentando trazer alguma notícia boa para a nossa cidade, levando demandas, como eu coloquei à disposição para todos os vereadores, para todos os secretários. O vereador Lucas me entregou demandas, inclusive vamos levar a ANEEL, aquele abaixo-assinado com relação à CE. Também a secretária, Leonice, me passou várias demandas, inclusive foi a secretária que foi mais veemente, que foi mais preocupada com isso, e por isso os meus pedidos para todos os deputados que eu vou visitar serão um pedido da secretária Leonice. Falando em secretária Leonice, eu acredito que está acontecendo mal entendido aqui. O carro pessoal da secretária Leonice é um Voyage branco. Mesmo Voyage branco, mesmo ano que o carro do gabinete do prefeito, comprado na gestão Luciano Boneberg. Então, eu acho que tem que ter prudência no momento que se denuncia uma coisa dessas. Eu duvido que algum motorista da prefeitura, e o vereador Vete sabe disso, vai sair fora de horário para levar a secretária de noite para fazer coisa. E eu duvido também que a secretária vai pegar um carro público para dirigir. Então, acredito que está acontecendo mal entendido. E eu mesmo já me confundi, mas quer diferenciar, o carro dela tem o adesivo do aniversário da Barra, que é um Voyage branco, e o carro do gabinete do prefeito, que quando termina o expediente é estacionado dentro da antiga prefeitura ali, que está fechado, não tem o adesivo. Então, se tem irregularidades, tire fotos, se denuncie. Mas falar sem ter certeza, a gente não pode fazer isso de forma alguma. Então, muito importante que a gente fique atento a isso. Com qualquer secretário, qualquer agente público, com qualquer funcionário público, pelo contrário, temos denúncias de funcionários que estão levando esposa para trabalhar no meio do caminho. E isso foi levado ao Ministério Público. E espero que não aconteça como no governo anterior, que se passou a mão na cabeça, assim como passou na mão na cabeça de todas as multas de funcionários, enquanto no trabalho dele, multa de trânsito, que foram cobradas, inclusive com ameaças. Enfim, é uma cultura que tem que mudar. E se estiver acontecendo, com certeza a vereadora senhora tem todo o meu apoio para lutar contra. Parabenizar também o vereador Cirineu pela resposta da proposição. Tenho certeza que isso, a questão do ISS e da duplicação com o Exército, vai trazer recursos para o nosso município e vai poder ser realizado alguns feitos pelo governo. Mais uma vez, colocar à disposição dos colegas. Amanhã estou indo a Brasília, fico até sexta-feira, depois eu vou tirar uma semana de férias. Mas continuo à disposição, comuniquei o presidente, se precisar a gente volta, não tem problema algum. E foi falado aqui também da Corsã. Dizer que o executivo tinha canal aberto com o Valmor, eu vou ligar para o Valmor aqui para dar risada, né? A Câmara, com certeza. Todos os vereadores tinham a porta aberta aqui com a Corsã. Todos. Ele vinha todas as sessões conosco aqui. Não tão diferente da Letícia, que também nos recebe sempre, nos ajuda. E eu fico feliz que o vereador também esteja se juntando nessa preocupação, porque está muito sério. Esses buracos, esse trabalho, está muito sério. Faltou, não só do Executivo, mas de nós também, audiência pública para avisar o povo do que ia acontecer. Faltou. Tem gente com comércio aqui que vai sair prejudicada, sim. A obra é maior, é para todos, mas a gente tinha que ter olhado isso também. Então, nunca é tarde para reconhecer erros e tentar resolvê-los. Mas lembrando, né, que esse projeto já era para estar acontecendo há anos. Ficou indo para a mão de um ex-chefe de gabinete lá do Executivo e voltando para a Corsã 25 vezes até ser assinado na primeira semana do governo Jair Machado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Pedro Costa.
Eu, voltando ao assunto de denúncias, foi a gestão passada que eu estava de vereador aqui também, quando veio, chegou uma cartinha do Ministério Público aqui para mim comparecer lá, que havia uma denúncia que viram eu dirigindo a ambulância do município. Aí tive que ir lá, aí me explicar lá, não, sou funcionário e tal. Depois eu descobri que era um colega de câmara que tinha denunciado. Descobri que na Barra não tem como não descobrir as coisas. A Barra nada fica no ar, um dia tu descobre. Aí eu tive que explicar, não, sou funcionário e tal, tal. Tive que dar todo no relatório lá, levar o número do meu processo, do meu concurso lá, tudo, porque houve uma denúncia que eu estava dirigindo a ambulância no município. Coisa que eu cuido muito. Agora, como eu estou sem carro, eu tenho que vir de bicicleta até a garagem ou até aqui a Secretaria de Saúde. Pois estou deixando o carro lá no hospital, dentro do órgão público, a chave na recepção, onde dali eu posso ir de a pé ou de bicicleta. Porque eu saio 5h30, 5 horas às vezes com o carro. Isso foi combinado entre eu e a secretária para mim não ter esse problema. Visitas, eu faço visita domiciliar com os médicos lá das 300. Peço para não fazer. E todas as vezes que eu fiz, eu pedi para minha esposa não ir junto. Porque não faltam para dizer, ó, tá com a mulher dentro do carro. Então, nisso eu não posso me queixar. Sempre as visitas foram com outras gurias lá. E agora, até nem estou fazendo, quem está fazendo é outros colegas, até faz muito tempo que eu não faço. Então você tem que cuidar, porque às vezes nem é o que estão falando, mas as pessoas maldosas, só para te ferrar, bate uma foto, bota em rede social, aí acabou. Até tu te explicar, tu está na boca do povo, tu está usando o carro público para teu benefício. Né? As pessoas não sabem que a gente, quando está de carro, a gente pode almoçar com o carro em casa, a gente tem liberação, até com ambulância, coisa que eu não faço, não saio com a ambulância do pé. Agora, eu fiz um plantão sábado lá, eu fui em casa de bicicleta, porque é do ladinho ali, se der 5 minutos, mas o cara vai em casa, mas se chega o paciente mal não chega ali e embarca na ambulância. Tem tudo, a estabilização, medicação, mas a pessoa não sabe, vai explicar para a pessoa leiga. Mas os caras estão com ambulância em casa, eu cansei de ir com ambulância em casa, em outras gestões, tá, ir comer, almoçar, tem um paciente mal, empurra o prato e sai. Tu chega lá, tu espera mais uns 20 minutos, porque a pessoa chega ali no estado que tem que estabilizar. Senão não precisava médico ali, só bota na ambulância, vai Porto Alegre, não. Chega ali, tem que ter o atendimento médico. Só que as pessoas não sabem, tu vai explicar em rede social. Muitas vezes eu ouvi isso aí, tu vai explicar para a pessoa leiga? Então, não tem como tu explicar, entendeu? Então essas coisas maldosas, tem que cuidar, analisar, porque o motorista ele pode comer com o carro em casa, ele pode parar vindo de Porto Alegre, qualquer restaurante a gente pode parar e almoçar, a gente faz isso. Se eu estiver aqui na Barra, querer parar, tomar um café ali, eu estou tomando meu café, porque a gente ganha uma diária que tu pode gastar fora do município, tu pode gastar no município, pode pegar a tua diária, tirar uma nota em Porto Alegre, tem que trazer só um comprovante que está em Porto Alegre, uma nota fiscal, pode comprar uma bala até, pega a bala, traz para tipo, pagar. Então essas coisas, muitas pessoas não sabem. Quando sai um comentário assim, é bom explicar para as pessoas saberem. Mas a maioria que posta, ou faz esse comentário denegrindo a imagem dos funcionários públicos, é gente maldosa que não adianta tu explicar. Ela quer prejudicar, ela quer denegrir a imagem ou do executivo, ou do funcionário, entendeu? Isso acontece muito. Então a gente tem que ter muito cuidado quando ouvir. Eu sempre filtrei muito. Porque já ouvi várias denúncias aqui, até o ex-colega Valmir, muitas vezes entrou pelo cano, que entrou em discussão de coisas que tem que analisar. O fulano está roubando! Mas escuta, o ciclano, só um pouquinho, tchê. Tu acusar uma pessoa hoje, tu tem que ter prova, e não é prova de boca, tu tem que ter prova. Prova, o cara da capa preta lá, o juiz, ele não quer saber se é o João, ele quer saber das provas. Largar palavras ao vento, eu sempre digo, é muito perigoso. Isso eu tenho muito cuidado na minha equipe, porque eu já passei por isso. E sei o quanto é ruim tu ir lá na frente do promotor, ter que dar explicação de uma coisa que tu não tem culpa, é uma coisa que tu tá dirigindo a mão do município. Pô, se faltou um pouquinho da pessoa ir lá, por que não diz, não, ele é funcionário, não, foi lá para me prejudicar mesmo. Isso não foi só comigo, aconteceu. Eu acho que até com o prefeito Jair já teve também, quando era vereador aqui, de denunciar ele, que ele era vereador, ele tem que ir lá dar explicação. Mas quando a gente tem a consciência tranquila, não tem problema. Quando tem a consciência tranquila, não tem problema. E outra, as verdades sempre vêm à tona. A Barra é um lugar, como se dizia, que se conhece até o dono dos cachorros. Aquele cachorro na rua, ah, o dono do fulano. Então não tem problema de alguma palavra sair errada aí e depois não vir à tona as coisas. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Quero fazer uso da palavra. Vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, retorno aqui a essa tribuna por um motivo que já foi falado hoje aqui, mas uma satisfação muito grande saber que um deputado federal que teve o apoio do MDB, o Alceu Moreira, atendeu uma demanda do partido e repassou essa verba através de emenda parlamentar, que proporcionou a aquisição deste veículo, que irá servir muito a população de Barra do Ribeiro, assim como bem disse o colega Vete, da necessidade de um veículo com esse tipo de equipamento. E realmente quem ganha com tudo isso é a Barra. E aqui fica um apelo a todos os colegas vereadores, busquem os seus deputados, busquem junto a eles verbas, busquem, não tenham vergonha de pedir a emenda parlamentar, porque quem ganha não é a gente, quem ganha é toda uma população. E faço aqui o meu agradecimento ao deputado federal, ao Alceu Moreira, ao senhor prefeito e à senhora secretária, que tiveram a sensibilidade de acatar essas emendas, porque nem sempre isso acontece. Então, eu quero aqui também parabenizar o meu colega Eduardo Bischoff e o meu colega Vete pelas palavras sensatas que disseram aqui com relação às acusações. Às vezes, a gente pode lançar alguma palavra ao vento que não vem acompanhada de prova robusta, e isso não é bom. Isso não é bom. Achei interessante o que disse o Eduardo com relação à semelhança dos veículos que a pessoa usa para fins particulares e o veículo que é oficial. Achei importante tudo isso e a gente tem que ter o seguinte, não podemos condenar ninguém sem prova robusta. Todos são inocentes até que um processo exista, até que haja uma sentença com trânsito julgado. Aprendi isso na faculdade de Direito e levo para a minha vida toda. Por isso, às vezes eu me exalto quando são lançadas acusações, conhecendo as pessoas que são acusadas. E eu reafirmo aqui, a secretária Leonice, eu tenho o maior respeito, confiança e admiração, como tenho por todas as pessoas, e sei da lisura do seu trabalho. Não acho que ela esteja fazendo qualquer tipo de ato ilegal. Ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem instruída e que sabe das suas obrigações à frente da secretaria e como servidora desta comunidade. Retorno também para hoje registrar aqui o aniversário do pároco da nossa cidade, Padre Wilson, que hoje está completando 57 anos. Um paulista que veio para cá e que já em pouco tempo cativou tantas pessoas. Eu costumo dizer que o nosso padre é o paulista mais gaúcho que eu já vi, que se dá o luxo de se pilchar no 20 de setembro e desfilar junto com os gaúchos. É muito bonito ver que a pessoa, não sendo natural do Rio Grande, tenha esse amor por nossas tradições. Desejo daqui desta tribuna muita saúde, paz e felicidades ao nosso pároco, o Padre Wilson, tão querido por toda essa comunidade. E para encerrar, eu quero aqui parabenizar os jipeiros de Barra do Ribeiro pelo evento que tiveram nesse final de semana, um evento de grande importância, atrativo, turístico, e também parabenizar o colega Claudir, que abrilhantou com seu conjunto musical o início das festividades ali no posto de gasolina ali do Eduardo. Quero parabéns a todos e entendo que, quem sabe, numa próxima sessão nós possamos homenagear os jipeiros por tudo que eles têm feito para divulgar o nome de Barra do Ribeiro. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Vereador Lucas.
Senhor presidente, colegas vereadores, só venho rapidamente aqui a essa tribuna
para deixar registrado também meu agradecimento ao vereador Eduardo Bischoff, que vai estar levando nossos pedidos de emendas parlamentares para calçamento, para saúde, para várias áreas. Tomara que de uma dessas inúmeras, de algum desses inúmeros ofícios, algum seja atendido. Te desejo sorte, uma boa viagem. Também deixar registrado aqui, parabenizar pela Conferência Municipal de Saúde que teve hoje, um baita de um evento, né, com total participação popular na troca de ideias. E fiquei muito surpreso, né, porque nós, ano passado, tivemos uma reunião sobre os conselhos municipais e vimos o Conselho Municipal de Saúde muito ativo, né, gerando várias dúvidas, interrogações durante o evento, mas isso faz parte, né, e faz parte da construção das ideias e de um trabalho de políticas públicas. Então, parabenizo a secretária de Saúde, Leonice, pelo evento, toda a equipe que organizou, muito bonito. Também queria deixar aqui meus pesares a toda a família do amigo Chiru, né, da dona Conceição, que perdeu nosso amigo Gustavo, o Seco, trabalhou anos comigo na Tecnoplanta, na Tecnoflorest, gurizão que se criou na Rua dos Tocos, sempre faceiro, sempre alegre, né? Infelizmente, nós perder ele desta maneira. Então, desejo toda a força à família do nosso amigo Gustavo e que Deus esteja com ele e força todo o nosso amigo Chiru e a dona Conceição, a Juliana e a Camila, suas irmãs, nossas amigas. Obrigado, presidente, pela oportunidade. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí na página da Câmara. Boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Não? Então, próxima sessão ordinária, no dia 16 de abril de 2019, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.